Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Os Estados Unidos sinalizaram nesta terça-feira que pretendem aumentar a equipe da Embaixada Americana em Havana e autorizar o envio de dinheiro a Cuba. O anúncio foi feito poucos dias depois que protestos tomaram as ruas da ilha. As manifestações pedindo o fim da ditadura e a liberdade já são consideradas as maiores dos últimos 20 anos. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Prince, disse que o aumento no quadro de funcionários melhora a atividade diplomática e o serviço consular. Sobre a transferência de dinheiro, ele afirmou que um grupo de trabalho vai identificar como as remessas podem chegar diretamente às mãos do povo cubano.
We can guarantee that the money flows directly into the hands of the Cuban people.
Desde o início do embargo econômico, há mais de 60 anos, é proibido mandar dinheiro dos Estados Unidos para o país. Os planos do governo Biden têm sido moderados em relação a Cuba. Durante a corrida eleitoral, o democrata assumiu o compromisso de reverter algumas medidas do bloqueio e chegou a dizer que elas prejudicam a população e que não servem para impulsionar a democracia e os direitos humanos. Na semana passada, o presidente americano atacou o regime da ilha, que caracterizou como fracassado, e disse avaliar possíveis formas de ajudar o povo cubano. Biden ponderou, no entanto, que seriam necessárias circunstâncias diferentes e garantias para colocá-las em prática.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Três minutos, chega mais, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. É bom demais ter a sua companhia nesta quarta-feira, meio de semana, dia 21 de julho de 2021. E para acompanhar o nosso jornal, você sabe, é bem simples, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Bolsonaro prepara a pequena reforma ministerial que deve ser divulgada na próxima segunda-feira. Expectativa é de saída de Onyx Lorenzoni e Eduardo Ramos, mas entrada de Ciro Nogueira. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente volta a defender o voto impresso e diz ter provas de que houve fraude na eleição de 2014.
Nós vamos convidar a imprensa, eu acho que uma hora e meia é o mais do que o suficiente para demonstrarmos e respondendo as perguntas, não a pergunta de gente que entende do assunto, né? É sobre o que nós vamos apresentar.
Quatro capitais suspendem a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Rio Branco, São Luís, Curitiba e Natal estão aplicando apenas a segunda dose. Seleção feminina goleia a China na estreia do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Com 2 gols de Marta, camisa 10 da seleção, é a primeira jogadora a marcar em 5 edições olímpicas. A pior chuva em 1000 anos na China deixa ao menos 25 mortos e milhares de desabrigados. Segundo meteorologistas, nível de precipitação dos últimos 4 dias quase alcançou o previsto para o ano todo. São 4:05. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que fará mudanças em seu ministério até a próxima segunda-feira. Em entrevista nesta manhã à Rádio Jovem Pan Itapetininga, o chefe do Executivo também voltou a defender o voto impresso e diz ter provas de que a eleição de 2014 foi fraudada. Quem traz todos os detalhes é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi. Travou a nossa conexão com o repórter Levi Guimarães. Daqui a pouco a gente chama ele com mais notícias de Brasília. Ele que vai falar sobre essa reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que deverá fazer, principalmente na pasta do Ministério da Economia, a pasta de Paulo Guedes. Agora a gente volta à capital federal conversar com Levi Guimarães. Reconectamos. E aí, Levi, boa tarde para você.
Oi, Kalina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Pois é, um anúncio importante feito pelo presidente Jair Bolsonaro hoje aos nossos colegas lá de Itapetininga, indicando que que teremos alterações na esplanada dos ministérios e até talvez um possível aumento no número de pastas. Hoje são 22 ministérios na esplanada, 2 a mais até do que no comecinho do governo, e a tendência é que tenhamos um nome forte do Centrão fazendo parte formalmente do governo, que se trata do senador Ciro Nogueira, do PP, o Partido Progressista. Ele que tem sido um aliado fiel do governo federal aqui no Congresso Nacional, inclusive na CPI da Covid, ele tem feito parte da chamada tropa de choque do governo federal na CPI da Covid-19, e é um nome bastante cotado para assumir o Ministério da Casa Civil. Inclusive, ele já teria comunicado até aos presidentes da Câmara e do Senado que recebeu esse convite do presidente Jair Bolsonaro, indicando que deve mesmo assumir essa pasta, e é considerado por muitos o ministério mais importante da esplanada, até porque atua também em conjunto e em coordenação com todas as outras pastas. Com isso, o atual ministro da Casa Civil, que é o general Luiz Eduardo Ramos, deve ser realocado para a Secretaria Geral da Presidência da República, e o atual ocupante dessa pasta, que é o ministro Onyx Lorenzoni, que já passou até por outros ministérios, pode ser acomodado. O governo estuda a possibilidade de recriar um ministério que seria semelhante ao que foi o Ministério do Trabalho. Portanto, são possíveis alterações que devem ser anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima segunda-feira, e hoje ele falou sobre isso lá para a Jovem Pan em Itapetininga. Vamos ouvir.
Trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos.
O presidente voltou a falar sobre um assunto bastante polêmico, que é uma suposta fraude apontada por ele nas eleições de 2014, sobretudo no segundo turno da disputa presidencial entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, que foi a eleição presidencial mais equilibrada que tivemos até hoje. Ele disse que vai levar, ele já tinha prometido isso há semanas atrás, mas aí depois ele falou que o hacker que ele traria estava com problemas de saúde, com Covid-19, mas agora ele voltou a reiterar essa promessa de que vai trazer um hacker para demonstrar que houve indícios de fraude naquela disputa.
Por ocasião das eleições de 2014, no segundo turno, Aécio Neves e Dilma O TSE permitiu que você pudesse ter acesso minuto a minuto dos votos que chegavam para presidente, obviamente. Então, por 231 vezes, ganhava S, ganhava Dilma, ganhava S, ganhava Dilma, ganhava S, ganhava Dilma, minuto a minuto. Isso dá quase 4 horas de apuração. Esse, então, é um indício mais forte da probabilidade de o sistema não ser seguro. Quer ver outra coisa? O ministro Barroso, o que que ele diz? Não diz que o sistema é seguro? Diz, né? Por que que mantém preso o hack lá em Minas Gerais que teria invadido o sistema eleitoral do Supremo? Ele não tinha que estar preso. Ele tem mais igual a tentativa. Eu posso dar um tiro, posso não, não devo, né? Mas se eu der um tiro em alguém, tá? Isso é uma no mínimo, se a pessoa não... É homicídio, tentativa de homicídio. Agora, se eu pego um revólver de papel ou de plástico e dou um tiro em você, você não pode me condenar por tentativa de homicídio. É outra contradição, outra prova de que o TSE, né, tá preocupado com isso.
Bom, está aí o presidente Jair Bolsonaro, que disse que vai reunir a imprensa na semana que vem no Palácio do Planalto para fazer essa demonstração. Ele que também já levantou questionamentos sobre a apuração da eleição presidencial de 2018, dizendo que ele teria votos para ter ganho no primeiro turno, mas que não ganhou também por causa de fraude. Kalina.
Valeu, Levi, pelas informações. Bom trabalho para você. E sobre as declarações do presidente Bolsonaro, a gente conversa com o advogado especialista em direito constitucional, doutor Acácio Miranda da Silva Filho. Oi, boa tarde, Acácio. Seja bem-vindo novamente ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina. É um grande prazer falar com você, querida, e com todos os nossos queridos e queridas telespectadoras.
Imagina, querida é você. Bom, primeiramente, sobre a possível reforma ministerial, que ele acabou de anunciar nesta quarta-feira, o que muda do governo com essa dança das cadeiras, Acácio?
O governo Bolsonaro, com esta reforma ministerial, dá indicativos que fará um gesto para o Centrão, em busca da governabilidade. O presidente já declarou que o seu provável ministro da Casa Civil será o senador Ciro Nogueira, que é hoje um dos grandes líderes do Centrão. O próprio Centrão, através do presidente Arthur Lira, já estava reclamando nos últimos tempos do relacionamento dispensado pelo atual ministro da Casa Civil, o ministro general Ramos. Então, como forma de apaziguar o Centrão e de atender às expectativas deste Centrão, a nomeação do ministro Ciro Nogueira, do hoje senador e daqui para frente ministro Ciro Nogueira, à frente da Casa Civil, para que ele conduza todas as negociações com os parlamentares, juntamente com a secretária de governo Flávia Arruda. E também há a recomposição do governo, colocando-se o ministro Ramos na Secretaria-Geral da Presidência da República e o ministro Onyx Lorenzoni, que é quase um coringa do governo, irá para o recém-criado Ministério do Trabalho.
Agora, como que a gente pode interpretar essa intenção do presidente Jair Bolsonaro nessa altura do campeonato de querer agradar mais esse grupo aí, essa turma do Centrão?
Eu acho que o principal aspecto está relacionado à governabilidade. O presidente já percebeu que é impossível neste momento que ele governe sem o Centrão. E o outro aspecto diz respeito aos inúmeros pedidos de impeachment que foram feitos ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. O presidente da República hoje está receoso com estes pedidos e, a fim de evitar qualquer contratempo, faz um gesto ao Centrão, buscando uma reaproximação com este Centrão. Se nós olharmos ontem as palavras proferidas pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, são bastante significativas e demonstram um indicativo de ruptura entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. a fim de evitar estes problemas, entre em campo o senador Ciro Nogueira, que já é experiente nessas negociações, é tido ao lado do deputado Arthur Lira como a grande cabeça do Centrão. Então ele acaba, a partir de agora, apaziguando os ânimos e, entre aspas, matando esses pedidos de impeachment que batem à porta do Congresso Nacional.
Bom, e mudando de assunto, Acácio, o presidente também disse ter provas de que houve fraude na eleição de 2014, que, na verdade, Aécio Neves teria sido eleito. É possível contestar a legitimidade das urnas eletrônicas? Existem provas, fatos que comprovem que elas são passíveis de fraude?
Nós adotamos as urnas eletrônicas desde 1996. Já são mais de 10 eleições onde há utilização das urnas eletrônicas. Óbvio que existem contestações, existem ações versando sobre os resultados eleitorais, contudo, até hoje não há nenhuma comprovação efetiva relacionada à fraude eleitoral. Em 2014, o PSDB, através do candidato Aécio Neves, contestou o resultado das eleições, foi feita a nova auditoria e hoje o principal prejudicado, o deputado Aécio Neves, afirma categoricamente que não houve qualquer problema em 2014 que tenha sido capaz de alterar o resultado do processo eleitoral. Não houve qualquer problema que tenha sido capaz de alterar o resultado das urnas naquela eleição. O presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias, tem feito diversas ilações relacionadas a eventuais fraudes decorrentes da utilização da urna, das urnas eletrônicas, e a fragilidade do seu discurso resta demonstrada exatamente quando ele usa como exemplo as eleições de 2014, que foram contestadas judicialmente, mas que, repito, o próprio prejudicado pelo resultado daquelas eleições mostrou-se depois satisfeito com a resposta que lhe foi apresentada pela justiça. Então, não há nenhum indicativo plausível de eventuais problemas relacionados às urnas eletrônicas.
É, e em relação a isso, o presidente, ele constantemente defende a implementação do voto impresso, essa PEC que está aí correndo. Você acredita que possa ser viável para o Brasil aderir a esse tipo de eleição, ao voto impresso auditável, nessa altura do campeonato? Seria um gasto a mais, até porque as urnas com impressoras são urnas caras, né, Acácio?
Eu acho que são alguns aspectos que nós devemos tomar em consideração, Kalina. Primeiro, as urnas eletrônicas já são auditáveis. Todo o processo eleitoral atual já é submetido a uma série de auditorias. Auditorias feitas, inclusive, pelos partidos e pelos fiscais partidários. O segundo aspecto é, o voto eletrônico depende, esse voto impresso eletrônico depende da inserção dos dados na urna eletrônica e, mais do que isso, a própria urna eletrônica faria a impressão destes votos. E de que forma nós faríamos a auditoria destes votos? Porque o projeto que hoje é discutido não indica qual seria a forma de impressão desses votos e qual seria a forma através da qual estes votos seriam auditáveis. Então há um cenário nebuloso em relação a isso. Sem contarmos o custo da implementação desse voto impresso, que hoje é estimado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 250 milhões, e mais do que isso, se nós voltarmos à adoção do voto impresso, que era uma modalidade de voto onde aí sim nós tínhamos inúmeras fraudes comprovadas, nós estaríamos desrespeitando um dos princípios basilares do nosso sistema eleitoral, que é o voto secreto. Ou seja, há uma série de dúvidas e uma série de problemas relacionados ao voto impresso. E essa narrativa do voto impresso é construída a partir de elementos que, conforme nós dissemos há pouco, não são elementos concretos.
Bom, conversamos então com um advogado especialista em direito constitucional, doutor Acácio Miranda da Silva Filho. Mais uma vez, Acácio, brigadão. Boa tarde para você.
Obrigado, Kalina. Sempre um prazer. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores.
Agora são 4 horas e 19 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O estado de São Paulo tem 288 cidades sem mortes por Covid-19 na última semana. De acordo com o governo, o dado reflete o impacto positivo da campanha de vacinação. E agora eu chamo a Nani Cox, que tem mais detalhes e acompanhou a coletiva de imprensa, não é mesmo, Nani? Boa tarde para você. Alguma posição do governo também em relação à variante Delta? O que foi falado?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, esse número que você passou agora no início, né, Kalina, de 288 cidades que não registraram nenhuma morte por coronavírus na última semana, representa 44%, portanto, quase metade das cidades paulistas. Então, foi um dado que foi muito comemorado aqui nessa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, uma coletiva rotineira, né, semanal, que sempre é feita para atualizar as medidas de combate ao coronavírus. Também tivemos outros dados positivos em relação à situação da pandemia aqui no estado, como a ocupação de leitos de UTI, que no estado está em 60% e na Grande São Paulo em 55,6%. Em relação à quantidade de pessoas hospitalizadas, são cerca de 13 mil, sendo que são 6.920 que estão internadas na UTI, um número que foi observado, né, um número próximo ao pico da primeira onda. Então, no ano passado, quando foi observado 6.500 internados. Também uma outra data aí que a gente pode comparar é o dia 1º de abril deste ano, que foi justamente no pior momento da pandemia aqui no Brasil e aqui no estado, quando as UTIs tinham 13.150 pacientes. Então, quase o dobro aí desse número que está sendo observado hoje. E também chamou atenção aqui, né, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, ressaltou o número de internados nas enfermarias, que em toda a pandemia, durante toda a pandemia, foi sempre aí cerca do dobro do número de internados nas UTIs. E hoje esse número é até inferior. Então, enquanto a gente tem 6.920 na UTI, temos 6.437 na enfermaria, justamente um reflexo da vacinação, como você mencionou no início, que tem reduzido não só os casos graves de coronavírus, como também os casos que precisam de algum tipo de hospitalização. Então, quem está pegando de forma mais branda e está conseguindo tratar em casa mesmo. A gente também tem um outro dado aqui na semana finalizada no sábado, no último sábado, em comparação com a semana anterior, foi uma queda de 6,9% nos novos casos, 9% nas internações e um leve aumento de 13,5% nos óbitos, lembrando que ainda é um patamar inferior ao que foi observado. Então, tem esse leve aumento aí, que a Secretaria de Segurança a Secretaria de Saúde está de olho, mas foi um aumento em cima de números mais baixos do que a gente tem observado. O que preocupa, como você disse, Kalina, é a presença da variante Delta e também o fato de que muitas pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. O número aqui no estado é de 642 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Isso aí é dividido entre AstraZeneca e Pfizer, não, né? AstraZeneca e Coronavac, que a Pfizer ainda não terminou aí o intervalo de 12 semanas desde o início da aplicação. Então, o pessoal que começou a tomar a Pfizer deve ter aí a data da segunda dose no começo do mês que vem. Sobre a Delta, né, que está preocupando aqui o governo do estado, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, confirmou, então, 9 casos de transmissão comunitária e um caso de importado, né, que eles chamam de importado, quando uma pessoa viajou e foi contaminada e voltou para o Brasil. Então, no total, o estado tem 10 casos, aquele primeiro que foi confirmado no começo do mês, e outros 8 aqui na cidade de São Paulo e 2 no Vale do Paraíba. A ideia do governo é que isso não atrapalhe na flexibilização que pode ser anunciada na semana que vem, uma nova etapa do Plano São Paulo. O que eles dizem é que tem que ter um tripé aí para essa proteção, que é um tripé da vacinação, da manutenção de regras, né, alguns protocolos sanitários e o monitoramento de infectados. Então, a ideia aqui para o Estado é que talvez possa avançar na flexibilização, mas que se mantenha o uso de máscaras, por exemplo, que foi algo que não foi observado em outros países do mundo que estão observando um novo crescimento de casos com a variante Delta. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, a agilidade do Plano Nacional de Imunização e justamente a manutenção de regras como o uso de máscaras devem garantir que o Estado mantenha indicadores positivos. Vamos ouvir.
Nós devemos ter aqui no Estado de São Paulo praticamente 100% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina até o dia 20 de agosto. O segundo é que nós vamos ter a segunda dose até o final do ano para praticamente toda a população adulta do Estado de São Paulo. Isso garante uma cobertura vacinal que nós não observamos em nenhum dos países ricos que conseguiram boas coberturas vacinais até o momento. A nossa estrutura do SUS, o Programa Nacional de Imunização, a nossa tradição faz com que a nossa população tenha uma ótima adesão ao programa de vacinação contra o coronavírus.
E justamente para se calçar contra a variante Delta, o Instituto Butantan está ampliando, né, a quantidade de amostras para fazer o sequenciamento genético. Essas amostras vindas do Vale do Paraíba, onde foram detectados dois casos aqui no estado, né, o restante aqui na capital paulista. E além disso, também já iniciou as pesquisas para determinar a eficácia da Coronavac contra essa variante Delta. Kalina.
Para a gente finalizar, parece que grávidas agora que tomaram a AstraZeneca, vão poder tomar a segunda dose da Pfizer. É isso mesmo?
Exatamente, é isso mesmo, Kalina. O governo confirmou também aqui nessa coletiva que as grávidas que tomaram a primeira aplicação da vacina da AstraZeneca, essa aplicação que foi suspensa um pouco depois, né? Elas podem, então, tomar a segunda dose da vacina da Pfizer. Isso deve começar já nessa sexta-feira. São cerca de 9 mil grávidas que devem ser vacinadas aí com essa segunda dose da Pfizer, que já podem procurar, então, os postos de imunização a partir da sexta-feira para receber essa segunda aplicação, que é de extrema importância. A presidente, né, da Associação de Obstetrícia aqui de São Paulo, Rosana Pulcinelli, reforçou inclusive que os benefícios são maiores do que os riscos.
O público de gestantes sempre será um público onde a vacinação vai ser sempre discutida numa segunda linha, não só vacinação como medicamentos, porque é um público já considerado vulnerável, mas nós temos que fazer uma análise de risco. Neste momento, a mortalidade pelo Covid é muito superior a qualquer risco que poderia acontecer, um risco teórico com a vacina, porque o risco evidente a gente não tem. Agora, a gente tem uma certeza que deixar essas mulheres desprotegidas por períodos de até 10 meses fica uma incoerência muito grande com o nosso apelo a toda a população que faça a segunda dose.
Ela fez justamente esse apelo, né, para que as grávidas tomem essa segunda dose, que é justamente o que tem se comprovado com uma eficácia maior contra a variante Delta. São essas as informações aqui do Palácio dos Bandeirantes. Kalina.
Nani, valeu pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente continua falando sobre vacinação. É a vez das pessoas com 32 anos a serem vacinadas aqui na capital paulista. Beatriz Manfredini tem as informações e traz agora para a gente.
Ainda falando em vacinação, aqui na capital paulista, do lado do Instituto Butantan fica o Centro Escola Samuel Pessoa, que tem vacinação, né, contra a Covid-19. Hoje quem pode tomar a vacina na cidade de São Paulo são as pessoas de 32 anos, mais ou menos 147 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. Amanhã, quinta-feira, é o dia de quem tem 31 anos se imunizar contra a doença e na sexta-feira de quem tem 30 anos. No sábado acontece a repescagem para pessoas pessoas entre 30 e 34 anos, o público que foi chamado, né, durante essa semana. Para quem não puder ir durante a semana, pode então ir no sábado nessa repescagem, além de, claro, também tomar a segunda dose. De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a expectativa é que a capital paulista termine a semana com 80% das pessoas maiores de 18 anos vacinadas pelo menos com a primeira dose e que termine o mês com 90% dessa população imunizada contra a Covid-19.
Valeu, Bia. Enquanto São Paulo segue firme no ritmo de vacinação, outras quatro capitais do país estão sofrendo com a falta de doses. Rio Branco, São Luís, Curitiba e Natal suspenderam a primeira aplicação de imunizantes contra a Covid-19 e estão distribuindo apenas a segunda dose nesta quarta. Enquanto isso, em Belém, a aplicação da segunda dose está suspensa. Em Curitiba, a vacinação por faixa etária será retomada amanhã, dia 22. Serão imunizadas as pessoas com 38 anos. São 4:30, 4:30 da tarde. A gente vai para um rápido intervalinho. Voltamos já já, não saia daí.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan. Agora são 4:33 e olha só, o vice-presidente Hamilton Mourão pode ser investigado por viagem a Angola. Parlamentares veem suposto crime de improbidade por ter aproveitado a viagem para interceder por uma igreja. Antônio Maldonado explica pra gente.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Milton Mourão, pode ser alvo de uma investigação por conta da viagem que fez na última semana a Angola. Oficialmente, o general esteve no país africano para representar o Brasil em uma reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ele próprio reconheceu, no entanto, que a pedido do presidente Jair Bolsonaro, conversou com o presidente angolano José Lourenço sobre a situação da Igreja Universal do Reino de Deus no país. Integrantes do braço angolano da igreja se rebelaram contra a direção brasileira da instituição. Eles chegaram, inclusive, a divulgar um comunicado acusando o comando-geral da Universal de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo. Desde então, pastores e bispos brasileiros têm sido deportados do país africano. Antes da viagem do vice-presidente, representantes da igreja aqui no Brasil chegaram a se queixar da falta de apoio do Itamaraty. Após as reclamações, Mourão foi destacado pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar pessoalmente da situação com o presidente angolano. Isso, para alguns parlamentares do Congresso Nacional, configura crime de improbidade administrativa, que é quando o agente público age no exercício do cargo contra o interesse público. Por isso, a expectativa é que representações sejam apresentadas tanto à Procuradoria-Geral da República quanto à Procuradoria da República aqui do Distrito Federal. Nessas ações, os deputados da oposição devem questionar o uso de dinheiro público para atender a interesses privados, além de solicitar informações sobre os custos dos voos da Força Aérea Brasileira e das hospedagens bancadas pelo governo em Angola.
Valeu, Maldonado, pelas informações. E a arrecadação federal no primeiro semestre tem o melhor resultado desde 1995. E ministro Paulo Guedes exalta o crescimento da economia. De acordo com a Receita Federal, o número chegou a 897 bilhões de reais, avanço de 24% na comparação com 2020. Quando se leva em conta o desempenho de junho sobre o mesmo mês do ano passado, a alta atinge 46%. O ministro Paulo Guedes destaca que a economia brasileira começa a se recuperar ao atingir o nível pré-crise de 2015.
Vocês vão ver o V típico da recuperação, da força da recuperação, inclusive nos colocando na certeza de que vamos superar os níveis históricos arrecadados lá atrás. Desde 2015, quando o PIB começou a cair, a recuperação, o aumento de arrecadação não chegava aos níveis que nós estamos chegando agora. Nós vamos superar o nível do PIB de 2015, quando o PIB começou a cair, e, consequentemente, o nível de arrecadação também.
O ministro da Economia reitera que os números da arrecadação, divulgados nesta quarta-feira, comprovam um crescimento sustentado. Na avaliação de Paulo Guedes, o desempenho abre cada vez mais espaço para simplificação de impostos.
Por isso que mesmo se o Brasil parasse de crescer daqui para frente, nós já teríamos esse nível de arrecadação atingido e, portanto, sustentável. Isso é importante, porque muita gente está dizendo, ah, mas e se o ano que vem não crescer, crescer só 2% ou 3%? Ora, o nível de arrecadação, com o regime fiscal que temos hoje, se mantém, né? O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos, como sempre prometemos.
O ministro da Economia também reconhece que a reforma tributária precisa ser mais ousada. Para Paulo Guedes, é hora de corrigir grandes distorções do sistema de impostos.
Por isso que a gente pode e deve avançar numa reforma tributária mais ousada. Os liberais democratas preferem reduzir impostos, correr o risco da redução. Então, na versão inicial nossa, ela veio um pouco conservadora demais, calibrada com muitas coisas, coisas antigas que a Receita gostaria de aperfeiçoar, mas no nosso momento é de arriscar para o outro lado. nós vamos tributar lucros e dividendos que não pagam impostos há mais de 25 anos, foram isentos, é a jabuticaba brasileira, é uma máquina de privilégios, você favorece os super ricos e taxa as empresas.
Paulo Guedes aponta a necessidade de privilegiar o setor produtivo e cortar impostos que prejudicam as empresas. O ministro da Economia acrescenta que a reforma tem de ajudar os geradores de empregos. São 4 horas 39 minutos. Mesmo com o avanço da vacinação na Europa, os casos de Covid-19 não param de crescer. Na região de Roma, na Itália, as autoridades já identificaram uma alta de 500%. Olha só. O repórter Renato Senise tem todas as informações diretamente de Londres.
Verão na Europa, onda de calor no Reino Unido, muito calor também na Espanha, na Itália, na Grécia, muita gente viajando, mas os números de casos de Covid-19 não param de crescer em todo o continente. Na Itália, mais especificamente na capital Roma. Roma viu um crescimento de 500% no número de casos em apenas 9 dias. Ontem registrou 557 novos casos, 9 dias atrás tinha registrado 122 casos e as autoridades não têm dúvida, elas justificam esse aumento pela festa, pela celebração dos italianos no centro de Roma depois que a seleção da Itália conquistou a Eurocopa vencendo a Inglaterra na final. O Alessio D'Amato, que é consultor do governo de Lazio, consultor de saúde do governo de Lazio, disse que a sociedade de Roma está pagando o preço do futebol. Ele informou também que a região de Lazio já é com mais número de infectados em todo o país, são 20 regiões na Itália, então a região de Lazio, que engloba Roma, já tem o maior número de casos, algo que não acontecia 2, 3 semanas atrás. E para finalizar, ele disse também que o número de casos deve crescer ainda mais nos próximos dias, principalmente entre os jovens que não foram vacinados, que são justamente a maioria das pessoas que estiveram nessa celebração depois da final da Euro. Cresce também o número de casos na Alemanha, o ministro da Saúde Jens Spahn disse que já prevê que em setembro serão 400 casos por 100 mil habitantes, quase o dobro do que se encontra hoje, e não afastou a possibilidade de impor novas restrições já a partir de setembro. Na França, o ministro da Saúde informou que a variante Delta já é dominante no país, por isso que os casos também estão crescendo por lá. No Reino Unido, casos crescem demais também. Nessa semana foi imposta aí a última etapa da abertura da economia, né? Tudo funcionando aqui no Reino Unido, mas os números continuam crescendo. O primeiro-ministro Boris Johnson continua em isolamento porque teve contato com uma pessoa com Covid-19 e o líder da oposição, o Keir Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista, disse hoje que o Boris Johnson está promovendo o verão do caos da Covid justamente por deixar tudo livre, mesmo com os números de casos de Covid-19 crescendo. E o Keir Starmer também teve que entrar em isolamento hoje porque uma filha dele testou positivo para Covid-19. Então, quando os políticos têm que se isolar por causa da Covid-19, a gente vê que realmente os números de casos estão crescendo muito no país, não só no Reino Unido, mas em toda a Europa.
Pois é, preocupante. Valeu pelas informações, Senise. Agora a gente volta ao Brasil, vamos ao Rio de Janeiro, porque por lá muita gente não está retornando ao posto para tomar a segunda dose da vacina, o que preocupa muito também, não é mesmo, Rodrigo Viga?
Exatamente. Mais de 600 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, no estado, não compareceram para tomar a segunda dose contra a Covid-19, o que é motivo de preocupação, ainda mais em tempos de circulação interna, autóctone, da variante Delta, variante indiana da Covid. A capital, que é a cidade mais importante do estado, tem 92 municípios, tem um número também bastante expressivo. Quase 90 mil pessoas tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda dose, o que dificulta essa ideia, essa política, essa campanha de imunização coletiva contra a doença. Há várias suposições para essa ausência, esse não comparecimento para a segunda dose. O estudo foi feito pela UFRJ e também pela USP sobre o não comparecimento aos postos de saúde. Uma das hipóteses, as pessoas esqueceram a data. Segunda hipótese, aquela do sommelier de vacina. Tem muita gente que já tomou uma primeira dose, estaria tentando tomar uma outra primeira dose. Aquelas que estão engajadas ideologicamente e também politicamente. que deixaram de lado a vacina. E uma outra suposição, reação muito forte após a primeira dose. A preocupação é grande com a circulação da variante Delta. A Prefeitura do Rio de Janeiro tentando, inclusive, antecipar o calendário de imunização para proteger a população carioca. Sabe-se que essa variante Delta, ela é menos letal, porém mais transmissível. Vamos ouvir o que tem a dizer o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, sobre a variante Delta.
Os dados mostram que aproximadamente 76% das linhagens identificadas ainda são da variante P1 e aproximadamente 16,5% da variante Delta. A variante indiana, que nessa rodada agora apresentou um crescimento significativo e já é a segunda variante mais prevalente em todo o estado do Rio de Janeiro. Importante deixar muito claro que esse é um estudo por amostragem. Os números absolutos, eles não são mais importantes. Mais importante é a proporção de cada uma das variantes em relação ao total de amostras estudadas.
O estado do Rio de Janeiro já imunizou nessa pandemia de Covid-19 mais de 7 milhões de pessoas com uma dose e cerca de 2 milhões de pessoas já completaram um ciclo. Aqui na capital, cobertura de quase 70%. Aproximadamente 3 milhões e 600 mil pessoas tomaram uma dose e 1 milhão e meio tomaram ou duas doses ou a dose única da Janssen. O estado já perdeu nesta pandemia de Covid-19 quase 58 mil vidas. Do Rio, Rodrigo Viga.
São 4 horas 45 minutos, 15 para 5, vamos de destaque internacional. Na China, ao menos 25 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas no país. Do total de óbitos, 12 foram dentro do metrô Zhengzhou. Até o momento, são 7 desaparecidos e autoridades afirmam que mais de 500 pessoas foram resgatadas da linha metroviária que afundou. O transporte ferroviário e rodoviário foi completamente interrompido devido aos alagamentos e pessoas se abrigaram em bibliotecas, cinemas e até museus. Mais de 617 milímetros de chuva caíram nos últimos 3 dias, quase o equivalente à sua média anual de 640 milímetros. De acordo com autoridades meteorológicas, este volume é o maior em 1000 anos. 4h46, mudando de assunto, vamos falar de esporte, porque hoje cedo a nossa seleção feminina brilhou nas Olimpíadas. Guilherme Silva está aqui comigo no estúdio para trazer mais detalhes para a gente. Oi, Gui, boa tarde para você.
Tudo bem, Kalina? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, uma estreia muito boa da seleção, 5-0 em cima da China na abertura do Grupo F. As Olimpíadas ainda não tiveram ali a abertura oficial, mas o futebol começou um pouco mais cedo e foi um jogo que marcou uma estatística importante para Marta, a camisa 10 da seleção brasileira. Ela fez 2 gols e se tornou a primeira jogadora a marcar 5 vezes em 5 edições das Olimpíadas, uma marca importante aí para a camisa 10 Marta, que inclusive está aparecendo aí ao fundo, é uma marca importante para ela e para a seleção brasileira, que tem agora mais 2 jogos para tentar aí a classificação à próxima fase. No próximo sábado, às 8 da manhã, enfrenta a Holanda e na terça-feira, também cedo, às 8h30, tem um jogo contra a Zâmbia. Quem gosta, quem acompanha, vai ter que acordar cedo, porque os jogos são bem cedinho, viu, Kalina?
Parabéns às nossas meninas, que orgulho. E amanhã também tem a estreia da seleção masculina, certo, Gui?
Isso, contra a Alemanha, também às 8h30 da manhã, Brasil e Alemanha. E a seleção brasileira masculina, que foi campeã, conquistou o ouro na última Olimpíada aqui no Brasil, conquistou justamente contra a Alemanha. Então tem esse retrospecto positivo. Muita gente lembra Brasil e Alemanha, lembra do 7-1 da Copa de 2014, mas o último confronto entre Brasil e Alemanha foi nas Olimpíadas com a seleção brasileira campeã nos pênaltis em cima dos alemães.
E hoje o meu Verdão entra em campo pela Copa Libertadores. Quais são os outros jogos desta quarta?
2 jogos com transmissão aqui da Jovem Pan. Palmeiras encara a Universidade Católica do Chile, o jogo aqui no Brasil, na ida, o Verdão fez 1-0, ou seja, tem essa vantagem para o jogo de daqui a pouco. A bola rola às 7h15 da noite. Tem uma expectativa, você como palmeirense, né? Sobre o Matias Vinha, ele que tem ali a sua transferência encaminhada para Roma da Itália, tem uma dúvida se ele vai jogar ou não hoje. Ele treinou, a expectativa é que ele jogue. Caso ele não jogue, o Renan fica ali com a vaga na lateral esquerda do Palmeiras. Por outro lado, tem o jogo do Flamengo. O Flamengo encara o Defensa e Justiça, o jogo também aqui no Brasil, lá em Brasília, o jogo que marca a volta do público, né? Esse jogo vai receber público lá no Mané Garrincha, cerca de 18 mil pessoas estão autorizadas a entrar. Não foi divulgado o público ainda que comprou o ingresso, mas o máximo que pode é isso, 18 mil pessoas lá no Mané Garrincha. Kalina.
O Gui, você arrisca algum placar desses dois jogos?
Eu vou chutar aqui, Palmeiras 3-0 e o Flamengo 2-0.
É isso aí, bora lá. Valeu pelas informações.
Valeu.
Agora são 4 horas e 49 minutos. A Polícia Federal investiga denúncias de desvio de dinheiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Quem tem detalhes é a Carolina Belim.
A Polícia Federal em São Paulo deflagrou hoje duas operações com foco em combate ao desvio de dinheiro público em Guarulhos. Foram 23 mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. São duas operações, uma delas, a Florença, com dois mandados de busca e apreensão, investiga fraude licitatória na compra de máscaras pela Prefeitura de Guarulhos, um contrato que ultrapassa R$1 milhão. Já na operação Covid-19, que foram 21 mandados de busca e apreensão, ela investiga irregularidades na contratação de empresas e organizações sociais que prestavam serviços para o Hospital de Campanha de Guarulhos. São 6 contratos que ultrapassam R$53 milhões sobre indícios de possíveis crimes e irregularidades nesses contratos. A gente ouve agora o delegado da Polícia Federal, Dr. Fabrício Martinez. Vamos ouvi-lo.
Esses contratos tinham como objeto serviços diversos, desde a prestação de serviços médicos, a montagem e estrutura do hospital de campanha, o serviço de drive-thru, a instalação e funcionamento de leitos de UTI, de leitos hospitalares, inclusive fornecimento de alimentação para os colaboradores. Então há sérios e fundados indícios de direcionamento, participação de empresas, a princípio empresas fictícias, algumas empresas sem a capacidade técnica mínima para funcionarem, convites feitos, inclusive, para essas empresas diretamente, que não tinham nenhuma expertise na matéria, nem capacidade técnica para isso, ou econômica, fora sobrepreço de alguns serviços e sobreposição de contratos.
Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, também houve medidas cautelares, como a apreensão dos passaportes dos investigados para que eles não deixem o país. São, no total, 20 pessoas investigadas, entre empresários, ex-servidores do município de Guarulhos e contratados da Prefeitura. Segundo a Polícia Federal, neste momento, não há ainda indícios que digam que exista a participação do prefeito ou do secretário de saúde do município. Essas investigações, porém, seguirão. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Carol. E a crise no transporte urbano preocupa os municípios que pedem ajuda. Reportagem de Fernando Martins.
Representantes da Frente Nacional dos Prefeitos levaram um pedido ao Ministério da Economia em Brasília ontem. Os chefes dos executivos municipais defendem um aporte de R$5 bilhões do governo federal para sustentar a gratuidade aos idosos. Isso se daria por meio do Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, um socorro financeiro anual. Na reunião com os técnicos do Ministério e apoio da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda e de Finanças, um acordo progrediu. É o início da construção de um pacote de propostas de alternativas legislativas que deem conta do financiamento do transporte coletivo urbano. Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos e vice-presidente de mobilidade urbana da FNP, acredita que o encontro foi um grande avanço.
Mas ficou muito clara a situação crítica que o transporte público já havia tido antes da pandemia e agora com esse agravamento. Pedimos um apoio emergencial de 5 milhões que envolve 5 bilhões que envolvem estados e municípios. Tenho certeza que a gente vai conseguir avançar os próximos passos para tentar minimizar esse impacto terrível em relação à demanda e oferta do transporte público e ajudar os caixas dos municípios.
O ministro Paulo Guedes afirmou que vai escalar um técnico da pasta para acolher as demandas municipais e pensar, junto com a FNP, em um caminho. O repasse deve vir de iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Mais um destaque internacional: a fumaça do oeste dos Estados Unidos e Canadá chega a Nova York e acende alerta. Letícia Santini.
Várias cidades do leste dos Estados Unidos e do Canadá foram cobertas pelo nevoeiro cinza e cheiro de fumaça nesta terça-feira. A névoa densa é resultado dos grandes incêndios no oeste dos dois países. Os serviços de proteção ambiental do estado de Nova York chegaram a emitir um alerta de qualidade do ar. Não é incomum que a fumaça de incêndios viaje da costa oeste até o leste, mas geralmente ela é muito alta na atmosfera e não afeta a qualidade do ar. Desta vez, no entanto, a fumaça está mais baixa do que o normal. Segundo um porta-voz do Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, o fenômeno deve desaparecer nesta quarta-feira, quando a chegada de uma frente fria à região de Nova York é aguardada. Vários grandes incêndios ocorrem há dias na Califórnia, em Nevada e no Oregon. Em Ontário, província mais populosa do Canadá, mais de 2 mil pessoas foram evacuadas nos últimos dias, em meio a mais de 200 incêndios ativos na região.
4:55, 5:55, nosso jornal Jovem Pan Agora fica por aqui. Acompanhe a seguir o 3 em 1. Te agradeço a companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.